O dia a dia de Mato Grosso. Os assuntos que interessam à população. Economia, prestação de serviços, política e muito mais. Agora, no Assembleia Entrevista.
Rádio Assembleia de Mato Grosso, 89,5 FM. Estamos começando mais um Assembleia Entrevista. Hoje conversando com o superintendente do PROCON, da unidade do PROCON, aqui na Assembleia Legislativa, Carlinhos Teles, porque o PROCON nacionalmente comemora o Dia Mundial do Consumidor e aqui no Parlamento Estadual essa unidade, não só nessa unidade, mas em todo o país, se discute uma orientação àquelas pessoas super endividadas. Carlinhos Teles, obrigado mais uma vez por falar aos microfones da Rádio Assembleia.
Nós estamos hoje é o Dia Mundial do Consumidor e o PROCON Nacional faz eventos em comemoração a essa data e dentro da programação a gente trabalha uma orientação específica, né?
Matemática específica.
Justamente. E a gente tem trabalhado ultimamente, Luque Marlo, aquilo que mais tem afligido o nosso consumidor, que é o endividamento, né? Todos estão endividados, principalmente o servidor público. E aí, então, nós escolhemos esse superendividamento como um tema central do nosso trabalho hoje.
Você sabe que o que mais me conforta nessa situação, quando você fala em superendividamento, é saber que não é só eu que estou. A sociedade mato-grossense, dificilmente, a gente perguntar para uma pessoa e essa pessoa falar que não está. Não é isso, Carlinhos?
Verdade. Inclusive, a primeira mão aqui para vocês na rádio,
importante.
Nós, em conversa com a superintendente estadual do PROCON, a doutora Gisela Simona Viana, nós desenvolvemos um formulário de pesquisa e estaremos, dentro da programação também, Luque Marlon, fazendo uma pesquisa para nós levantarmos o grau de endividamento das pessoas, tanto dos servidores aqui da Assembleia Legislativa, quanto do cidadão que aqui acessar esse prédio hoje, que é um dia de sessão, né? E muitas pessoas visitam o prédio da Assembleia Legislativa por vários motivos, por exemplo, espaço cidadania, o atendimento às pessoas, confecção de documentos, enfim. Então, nós estaremos fazendo uma pesquisa para levantar o grau de endividamento das pessoas e também daquelas que quiserem responder à pesquisa, obviamente, né?
Sim.
Detectando duas situações, o grau de endividamento e as causas desse endividamento, que é importante para o PROCON nesse momento.
Essa é a grande pergunta, né?
As causas do endividamento, porque são muitas as causas que levam o cidadão consumidor a se ver enforcado, super endividado. E aí, com certeza, o PROCON vai trabalhar esses números, apresentaremos também ao nosso presidente da Assembleia Legislativa, né, deputado Botelho, e quem sabe, com esses números levantados, o PROCON possa desenvolver alguma política de apoio às pessoas superendividadas.
Carlinhos, você é o superintendente do PROCON aqui na Assembleia Legislativa. Quando a gente fala a respeito das causas e pela sua experiência que tem, você acredita que esse cenário político brasileiro, do Mato Grosso não é diferente, também tem uma grande contribuição para isso?
Tem, porque, na verdade, o cenário político, ele reflete na vida econômica do país, não é verdade? E aí o que acontece? Criou-se uma expectativa, né? E aí a minha opinião, respeito à opinião dos demais companheiros, a minha opinião é que criou-se uma expectativa muito grande no governo Lula e as pessoas começaram a acreditar que podiam gastar, agora é a nossa vez, vamos comer agora, vamos comer filé, chega de comer sambiquira de galinha, costela fina, né?
Sambiquira de galinha.
Sambiquira, você lembra? Nos anos 80 o tal do sambiquira, hoje fala dorso, né? Mudou o nome. Então, isso levou as pessoas a uma crença falsa de que poderiam gastar, que estava tudo tranquilo a economia do país.
Aquela época o poder de consumo realmente aumentou, né?
Pois é. Aí, de repente, nós fomos pegos de surpresa. Não aumenta salário, a inflação come o seu dinheiro dia após dia e as pessoas foram comprando fazendo aquisição de produtos com aquelas parcelinhas, inclusive aquele mote utilizado pelo comércio de que a parcelinha cabe no seu bolso, não é? E agora, somada todas essas parcelinhas, não está mais cabendo no bolso.
Essa questão que você trouxe muito bem, né, Luque Marlon? As parcelinhas que parecem que são, que não vão complicar no seu orçamento.
Não vão fazer diferença.
Não vão fazer diferença, que não são ameaçadoras. Quando você totaliza isso, aí vem a dívida, especialmente a dívida do cartão de crédito, que é o grande vilão, né?
É. No setor público, nós detectamos que o grande vilão é o consignado. O empréstimo consignado, muito facilitado.
Aquele descontado em folha.
É, você faz um empréstimo hoje para cobrir uma dívida emergente, daqui 3 meses você surge uma outra dívida, não é? O mundo é uma bola, está girando, como diz meu Leonardo Zé Rico.
Sim.
E aí vem outra dívida, aí você faz outro consignado. Daqui 4, 5 meses, Luque, vem uma outra conta para pagar, alguma coisa emergencial, e você faz outro consignado.
Outro consignado.
Quando você percebe, você está lá com sua renda comprometida e você tem outras contas. Você tem família, você tem mercado, luz, água. Porque se você não pagar com 15 dias, a Energisa corta. Se você não pagar a sua água, a Câmara Ambiental vai lá e corta o fornecimento. O telefone. Uma coisa também que nós percebemos, o endividamento das pessoas, foi a tecnologia. A tecnologia também trouxe muita despesa. Se você analisar os anos 60, 70, até começo dos anos 80, você não tinha tablet, celular, internet. Você entendeu? Essa tecnologia.
Você diz tecnologia com a possibilidade das pessoas comprarem
e aí,
pela internet?
Muito bem. Hoje, olha o absurdo. Você vai numa loja dessas de eletroeletrônicos, adquire um celular no preço de um carro usado. E as pessoas querem ostentar isso. Pode um negócio desse?
E às vezes não cabe na sua renda.
Essa tecnologia também influenciou as pessoas, as televisores, os televisores, sabe, moderno, e as pessoas querem cada vez mais modernos. A tecnologia também influenciou o consumidor a ir para o mercado adquirir produtos.
Certo. Carlinhos, aqui as pessoas que vão chegar, isso é quando nós estamos falando do dia. É internacional?
Dia mundial.
Dia mundial é do consumidor. As pessoas que chegam aqui na Assembleia Legislativa, como é que vai ser o comportamento? Estou imaginando aquelas pessoas que nos ouvem agora. Bom, estou indo para a Assembleia. O que que acontece quando eles chegarem aqui?
A gente vai estar aí num grande mutirão, os servidores do PROCON e mais outros companheiros do Espaço da Dania que vão nos dar apoio. Primeiro, nós vamos dar uma volta nos corredores para atingir o público, nossos servidores, né, que estão trabalhando, eventualmente.
Sim.
E fazer essa orientação, coisa rápida. Vamos panfletar, confeccionamos um panfleto muito bacana, com uns dizeres muito importantes, que levam o consumidor a pensar, a não fazer compra exagerada, sem necessidade. E também estaremos fazendo a pesquisa. Depois, nós vamos centralizar fogo ali no saguão ali da Assembleia, no Espaço da Dania por ali, abordando as pessoas que vêm, que passam por ali.
É o dia todo?
Vão ficar o dia todo.
Dia todo.
O Dia Mundial do Consumidor, só para lembrar, ele é uma resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas, de 15 de março de 1985. E a ONU fez isso em comemoração ao dia 15 de março de 1962, quando o presidente Kennedy encaminhou ao Congresso americano algumas propostas de normas que diziam respeito aos consumidores, ele tinha a pretensão de proteger os consumidores americanos, por exemplo, direito de escolha, segurança nas compras, enfim. E aí as propostas foram aprovadas no Congresso americano e depois, 20 anos depois, a ONU adotou esse dia como o Dia Mundial do Consumidor.
Carlinhos, quando você esteve dizendo agora há pouco a respeito do endividamento com a tecnologia, de que forma que eu, cidadão, posso me proteger a respeito disso tudo? Porque, veja bem, a gente liga a TV no horário ali das 9 horas e o povo brasileiro gosta de uma novela. Entra uma propaganda, já alguma coisa direcionada ao mundo capitalista e já coloca na nossa cabeça que eu preciso trocar minha televisão. Ou eu preciso comprar uma cafeteira, ou eu preciso usar um telefone, porque tem a Gisele Bündchen falando com a menina lá não sei aonde, no oceano.
Que vai te dar um status.
E fica aquela situação toda. Mas daí eu quero ir para o rádio, nas rádios comerciais. Eu não estou dizendo também que isso não é correto. É o mundo que nós estamos vivendo. Mas de que forma que eu vou me proteger disso tudo? Aí você pega o carro, vai no trânsito e tem um rapaz panfletando. Olha, promoção, você compra seu celular em 40 vezes aí, 10 vezes, com tecnologia, 4 chips. Puta, isso que eu estava precisando de 4 chips. O cara não está conseguindo nenhum. Mas como que eu me protejo de ser bombardeado assim, cara? Existe uma dica?
Nós estamos... muito boa a sua pergunta, Luque Marlon. Por quê? Nós encontramos uma frase numa coisa espanhol lá, e nós traduzimos para o português, que sintetiza tudo isso, todo esse pensamento aí.
Sim.
Essas coisas aí, por exemplo, automóvel. Você compra um automóvel hoje, última geração. O ano que vem, esse já está obsoleto. Não falei? É a tecnologia. Os fabricantes mudam alguma coisa no painel, na porta, a cor do pneu. E o consumidor que já está com isso desde os anos 80, 90, com essa coisa do consumo, fala, ó, meu carro está ultrapassado.
E o automóvel, né, Carlinhos, é um bem de consumo em que você sempre sai perdendo. Né?
Então, antigamente, você lembra, a gente pegava um carro, ficava 10, 15 anos com ele e chorava quando vendia porque você pegava amor pelo automóvel.
Sim.
Não era assim?
Sim.
Hoje não. Eu tenho um carro 2015, 2016. Não vou falar a marca para não fazer propaganda, né?
Carlinhos, será que você já foi também picado por essa questão aí, não?
Já. Eu e minha mulher. Todos, já falei para ela. Eu passo no shopping de mão dada com a minha esposa. É. E aí o pessoal fala, nossa, você é romântico, né? Carinhoso com a sua esposa, anda de mão dada. Eu falei, não, é porque se eu soltar ela entra na loja.
Olha só.
Ela vai me matar se ela ouvir isso. Mas o que acontece? Essa coisa da tecnologia, desse avanço, aliado a essa ideia do consumo que está impregnado na mente das pessoas, faz esse endividamento. Então, o que nós estamos dizendo para as pessoas? Criamos uma frase que está no nosso panfleto que vai ser entregue hoje.
Sim.
Dizendo o seguinte, se você vai comprar algo, pensa. Se eu não comprar, o que vai acontecer? Se a resposta for nada, então não compre, você não precisa. Você acabou de dizer do celular. O camarada lá, celular Max, de última geração, número Max 1. Daqui 3, 4 meses vem o Max 2, esse é melhor. Aí o cara fica louco para jogar o Max 1 fora para comprar o Max 2. Só exemplificando, né? Nem certo. Sei se tem celular Max por aí. Sim. Aí daqui a pouco vem o Max 3, o Max 4, o Max 5.
Se a atualização não justificar, né, a sua compra, porque é para trabalho, porque a câmera vai me ajudar a ganhar mais dinheiro, vamos pensar assim, não faz sentido você sempre atualizando de equipamentos. Né?
Deixando bem claro, pessoal, que eu sou amplamente a favor da tecnologia.
Claro.
Eu imagino o nosso mundo sem tecnologia, o que seria de nós, né? Voltar à idade da pedra. Eu só estou dizendo que essa massificação do consumo, já impregnada na mente das pessoas, a vontade de ter e de possuir, né? Faz com que as pessoas se endividem. Mas não é só... Nós estamos nesse tema do Dia Mundial do Consumidor, escolhemos esse tema para começar a orientar as pessoas, porque... É aquilo que você falou agora há pouco, muito bem, da sua mensagem. Nós temos que fazer a nossa parte. É um trabalho de formiguinha. E o PROCON Nacional está trabalhando isso. Inclusive a Defensoria Pública. Agora, recentemente, a Defensoria Pública lançou um programa de trabalhar as pessoas endividadas com os credores, né, para fazer uma composição amigável, tentar resolver, para você ter uma ideia de como isso está avançado.
Agora, Carlinhos, inclusive, Luque, a gente vem noticiando aqui que o governo federal... está liberando o FGTS, né, das contas inativas.
O povo é rápido, hein?
O povo é rápido. Então, essa é uma preocupação, né, Carlinhos? Para as pessoas que já estão endividadas, a partir de agora, fazer um planejamento com esse dinheiro que tem disponível. Quais são as dívidas prioritárias a serem pagas?
Carlinhos, antes de você responder, eu quero pegar um gancho na sua pergunta, se você me permite, Bruno.
Sim.
Eu já vi faixas, inclusive, em lojas, dizendo o seguinte... Venha para cá com seu FGTS enorme.
Aproveite o seu FGTS.
É enorme.
E seja feliz.
Isso é uma armadilha?
Né?
Tá vendo como que é fácil? Aí vem, depois dessa primeira armadilha, vem a segunda. Fica tranquilo, essa parcelinha cabe no seu bolso. E aí as pessoas, quando vai juntar
dolorosa.
Essas parcelinhas do carro, do celular, da televisão, da geladeira, da água, da luz, aí ele não consegue mais pagar IPTU, entra na inadimplência, vai ou não protestado. Aí cria uma bola de neve e aí ele pega um empréstimo para pagar uma conta do passado, às vezes não percebe que no futuro ele vai ter que fazer outras compras. Vai adquirir outros produtos, vai precisar, tem que manter sua família. E aí quando ele acorda um dia, ele está super endividado. O que é essa situação de estar super endividado? Porque tem o endividado, né? Com a boa parcela da população, e o superendividado, que é uma parcela maior ainda. O superendividado, para vocês terem uma ideia, é aquela pessoa que chegou num estado de situação calamitosa que ele não consegue mais pagar suas contas, nem as atuais e nem as futuras.
Porque nem mesmo as atuais, contas básicas.
Sim, as
água,
atuais é mercado,
elétrica.
É um remédio para o filho, é água, luz, às vezes um telefone. E as futuras são as parcelinhas que diziam para ele que cabia no bolso dele. Mas eu quero ver se aquelas empresas, aqueles vendedores que disseram Fica tranquilo, essa parcelinha cabe no seu bolso. Se quando ele voltar lá, se as pessoas vão estar com esse mesmo espírito alegre para ajudá-lo a resolver o problema.
Mas essa dívida, Carlos, eu queria reforçar isso, bater nessa tecla. Tem a dívida do crédito rotativo, quem usa cartão de crédito, né? Hoje está na casa aí dos 400% ao ano. Quem recebeu um dinheiro da FGTS, essa é uma prioridade? Que estiver com dívida com o banco, especialmente?
Qual que é a orientação? Que você pague aquelas dívidas que você tem mais juros embutidos. Por exemplo, cheque especial. Cheque especial, cara, é uma armadilha. Você entrou nele, você está ferrado. Por quê? É muito alta a taxa de juros do cheque especial, mensal e anual. E aí também o crédito rotativo é outro. Que você vai pagar aquele mínimo que vem lá, por isso que o governo está fazendo agora isso, vai acabar com essa coisa do mínimo, porque é uma das causas de superendividamento, porque vira uma bola de neve.
E quando você paga,
você nunca paga o capital,
você nunca mais consegue.
Você só paga os juros.
Que está a dívida.
É. Que entendeu? Coisa.
Então, a orientação nossa é a seguinte: não vai ser muito dinheiro mesmo que vão pegar, mas vai ser um dinheiro que vai poder ajudar. O que, que o consumidor tem? Pegue seu dinheiro, vai refletir. Não entre na primeira loja, como disse o Luke Marlo, está escrito, vem para cá com o seu FGTS. Não vai, não.
Tem que sentar em casa,
vai
colocar
casa,
na ponta do lápis.
Senta com a sua esposa, com seus filhos, com sua família, vai conversar qual que é a aflição maior. Nós estamos com 4 parcelas da luz atrasada. Sem luz você não vive, então vai lá e quita a sua luz.
Sim.
A água está atrasada, sem água você não vive. Vai lá e quita a sua água, fica em dias. Né? Use o seu FGTS, que é o dinheiro suado teu, proveniente do teu trabalho, do teu suor. Use-o na maneira de tirar você do sufoco. Está devendo uma parcela lá numa loja que você comprou algum produto que está te sufocando? Pague ele, fique livre disso, porque você vai ter a cabeça mais tranquila, vai acordar mais satisfeito, empregou bem o seu dinheiro.
Vai produzir mais,
vai,
né?
Vai produzir mais, né?
É verdade. Ô Carlinhos, eu quero agradecer a sua presença aqui nos estúdios da Rádio Assembleia ao Vivo, nesse dia de hoje, dia 15 de maio. Porque acontece, para você que está, que ligou o rádio agora, nós estamos conversando com o superintendente do PROCON aqui na Assembleia, o Carlinhos Teles, porque acontece hoje aqui no Parlamento, o senhor, a senhora que estiver vindo aqui ou para o Espaço Cidadania para fazer sua carteira de trabalho, sua carteira de identidade, acessar os trabalhos que tem, ou fazer visita aos gabinetes, porque temos sessões, é um dia, hoje é o grande dia das sessões, são 2 sessões, vai poder ver o pessoal do PROCON trabalhando e recepcionando as pessoas. Como eu vou identificar? Eu quero o Luke Marlon, eu quero conversar com esse pessoal. Como é que eu vou saber quem são eles?
Muito boa pergunta. Como sempre, né, a experiência do Luke Marlon. Nós vamos estar todos identificados com camisetas. Camisetas como essa que eu estou usando aqui, identificando. A minha, para o ouvinte, né, a minha camiseta está escrito, é uma camiseta branca com escritos coloridos, escrito consumidor atento, foge do endividamento. E essas mensagem pessoas vão estar perfeita, conversando, orientando, panfletando e fazendo a pesquisa.
São quantos profissionais?
Nós vamos estar aí uma média de 8 trabalhando para ir para cá, mas temos mais os companheiros do Espaço Cidadania que aderiram à nossa campanha.
Legal, hein?
Voluntariamente. Foi bacana agradecer a Neia, né, a Rosineia Mônica, a nossa colega lá responsável pelo Espaço Cidadania, que juntou todo o pessoal. Eles vão estar trabalhando na atividade deles, mas utilizando a camisa do Dia Mundial do Consumidor, fazendo aquela solidariedade ao nosso pessoal.
Inclusive, Luke, quando o PROCON tiver já os resultados dessa pesquisa, traga para a gente aqui, para que a gente possa apontar algumas características dos consumidores, né?
Vamos sim. A ideia desse levantamento, dessa pesquisa, é justamente apurar isso. Qual que está o grau de endividamento das pessoas? Quais são as principais causas desse endividamento?
Falta de planejamento?
Sim, para que depois a Assembleia, Câmara Municipal, o próprio PROCON, possa desenvolver uma política voltada para tentar buscar resolver isso.
Ok. Está feito o convite. Bom dia e bom trabalho. Sucesso.
Obrigado a vocês.